Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 208, Lembrar-se dos Sonhos 2, Técnicas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo à questão 403 de O Livro dos Espíritos. E nela, os Espíritos vão reafirmar o seguinte: o sonho é uma experiência do espírito fora do corpo. Então, se você já sonhou alguma vez na vida, e todos nós sonhamos todas as noites, na verdade, você já tem uma boa ideia do que é uma experiência espiritual. Né? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho medo de experiência espiritual. Você tem experimento espiritual toda hora que você dorme. Se você der um cochilo, né, meio depois do almoço, você vai ter uma experiência espiritual. Tá certo? À noite nem se fala, né? São muitas horas de experiências espirituais. Então, para quem tem medo disso, I'm sorry, desculpa, mas não tem como escapar, ok? E aí os espíritos vão dizer o seguinte, né? O sono é a experiência espiritual, mas o nosso corpo da Terra, esse corpo que a gente usa aqui no estado de vigília, ele é matéria grosseira, ele é grosseiro, tá certo? Se você olhar, por exemplo, as sociedades chamadas pré-históricas, primitivas, e você, por exemplo, for ver um instrumento de caça, você vai dizer o quê? Olha, tudo bem, você consegue caçar um javali, um porco, um pássaro com esse arco e flecha e esse pedaço de pau, mas isso é grosseiro. Existem instrumentos de caça muito mais sofisticados, né? Então, se você tem aí, sei lá, um rifle de caça com a mira laser, imagino que você vai conseguir muito mais, né? Enfim, são só exemplos. Então, assim, a sobrevivência fica mais fácil, digamos. Obviamente, ninguém precisa hoje mais caçar, mas nós caçamos durante muitos milênios para a gente poder sobreviver, né? Então, é um exemplo que ainda não está tão distante da gente. A maioria de nós não precisa, né? Ou, por exemplo, o indivíduo pescar com arco e flecha, né? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Ok, então o grosseiro é relativo. Então o nosso corpo da Terra hoje, comparado com o nosso corpo espiritual, é extremamente grosseiro. Então tudo nele, o funcionamento é grosseiro. Certo? É como você ter uma máquina, né, do século XIX, ou vamos pegar os primeiros computadores de décadas atrás e um computador atual. Né, os primeiros computadores ocupavam salas inteiras imensas. E não tinham 10% da capacidade que tem qualquer computador hoje, por mais lento e atrasado que seja. Então é isso. Então o processamento de informação do nosso corpo físico, comparado com o corpo espiritual, é isso. É um computador mais antigo e o mais moderno. Ok, vamos em frente. Vamos para o que interessa. Mas ensinam os espíritos, lei de trabalho, que tudo é conquistado com esforço. Léon Denis conta uma história muito interessante de um amigo dele, ele não cita o nome. Era um oficial do exército de alta patente, que perdeu a filha. Tinha algum interesse em espiritismo, mas ele queria ver a filha. Ele recebeu comunicações e tudo, mas ele queria ver. E com muito esforço, com muita disciplina e com muita orientação espiritual, ele desenvolveu a vidência e passou a ver a filha. Léon Denis, que escreve isso. Mas é óbvio, o que ele escreve é óbvio. O que é que ele está escrevendo? O esforço é necessário para as conquistas desejáveis. Como é que a gente lembra dos sonhos? Esforço. Primeiro e acima de tudo, o sonho é uma experiência espiritual. E se alguém fala de experiência espiritual, se é espírita, está falando de uma experiência sob o suporte e o amparo do anjo guardião. Não se meta a besta a querer experiência espiritual do seu jeito, você vai se dar mal. Experiência espiritual precisa de amparo espiritual. E quem nos ampara de uma forma mais direta, por definição, e sob a ordem de Deus, do Criador do Universo, é o nosso anjo guardião. Então, tudo que é técnica de experiência espiritual, ela tem que ter a parceria do anjo da guarda. Porque a gente fala aqui em forma geral. A realidade específica de cada um de nós é muito, muito peculiar. Então, a gente precisa da orientação do anjo guardião. Não vamos esquecer disso. Então, vai dormir. Primeira técnica básica. Conversa com o anjo da guarda. Meu anjo da guarda, me ajuda a lembrar das experiências que eu vou ter agora quando eu acordar. Meu anjo da guarda, me conduz para ter experiências educativas nesse momento em que eu vou deixar o corpo. Isso é básico. Ah, Carlos Luiz, mas eu não me lembro disso. Então você não vai ter a mínima responsabilidade para ter experiência superior, meu amigo. Não estou dizendo que você não vai esquecer uma vez ou outra, pelo menos vez por outra, né? É recorrente esquecer. Mas não pode ser a regra. Se você quer ter experiência espiritual elevada, entenda. Você tem que, por definição, chamar o seu anjo guardião. Se você quer pegar um ônibus, você tem que dar o sinal na parada. Você não vai ficar lá sentado e o motorista vai adivinhar. Ele sabe que eu tenho que ir para o trabalho? Não. Não é assim que funciona. Se você está numa sala de aula e você quer perguntar, você deve levantar a mão ou fazer um sinal que você, né, quer perguntar. Não, o professor tem que adivinhar que agora eu tenho uma pergunta. Não é assim que funciona. Se você está sentindo uma dor no estômago, é uma dor que incomoda muito e você suspeita de doença, você tem que ir no médico. Você tem que ter uma ação. Você não vai ficar deitado esperando o médico vir bater na sua porta. Então é o óbvio, mas às vezes a gente precisa lembrar o óbvio. Então o básico é essa relação com o anjo guardião. Pedir para ir em um bom lugar, pedir para lembrar. Esse esforço deve ser feito ao partir e ao retornar. Assim que você retorna do corpo, pede, diz, eu quero lembrar. Então essa é a primeira técnica que eu quero falar hoje para vocês. Respira, relaxa antes de dormir, faz uma prece em clima de paz para o anjo guardião. Meu anjo guardião, me ajuda a lembrar. Me leva para um bom lugar e me ajuda a lembrar. Assim que acordar, faz esse exercício, lembra. Isso é muito importante, porque você está voltando para o corpo. Se for da sua vontade, isso fica registrado no cérebro. Aí você lembra quando acorda. Então acordou, agradece ao anjo guardião e lembra. O que é que eu fiz? O que é que eu estava fazendo? São perguntas que ajudam. Assim que antes de abrir o olho, o que é que eu estava fazendo? É uma pergunta que você deve ter sempre ali na ponta da língua. Está acordando? De onde eu estou vindo? O que eu estava fazendo? Ah, mas eu fiz 3 dias e não funcionou, graças a Deus. É continuado, gente. Isso é experiência de vida. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec adverte: só é considerado algo sério o que tem prática continuada. O que é um estudo sério? É um estudo que tem uma continuidade. Ah, eu li o Livro dos Espíritos. Não, você começou. Você leu, tudo bem. Ah, eu tenho um estudo sério sobre o Livro dos Espíritos. É algo continuado. Isso serve para tudo na sua vida. Tudo. Tudo. Eu tenho uma formação acadêmica séria na área de biologia molecular. Então você está me dizendo que você tem um estudo continuado nessa área. Né? Você não é um aventureiro que tirou um mês e agora você diz especialista. Você estuda pelo menos um bom tempo. Fulano é um estudioso dessa área. Quando eu escuto isso, eu entendo que ele está, no mínimo, há 10 anos estudando aquilo ali praticamente todo dia. Senão ele não é especialista coisa nenhuma. Ele é um amador que gosta e tal, mas ele não é especialista naquilo ali. Tá certo? Então, é uma prática continuada. Né? O Espiritismo, ele requer um engajamento sério e continuado. Sério e, por isso, continuado. Então, essa é uma prática importante. Uma outra prática, essa é a básica que você pode ter. O que é que dá suporte a essa prática? Por exemplo, o registro escrito. Assim que acordar, escrever. Porque é uma forma de você desenvolver, né, entre aspas aqui, o músculo cerebral. A prática de encontrar. Acordou no meio da noite, acordou assim que acordou cedo, escreve. O que é que eu sonhei? E na hora de escrever, você vai notar que a lembrança vem ou ela se amplia. Esse é o esforço sério que a gente precisa fazer. Tá certo? Então, há um outro exercício muito interessante, que funciona bastante, é você exercitar a sua memória. Porque quando a gente fala de lembrar de uma experiência, nós estamos falando de quê? De memória. É só isso. Nada mais é do que uma memória, porque você vivenciou. Por exemplo, eu tenho certeza, se você começar todo dia a escrever e a falar, ou os dois, sobre a sua infância, várias memórias virão, porque você está fazendo esse exercício específico. Então, você, por exemplo, antes de deitar, lembrar tudo que você fez ao longo do dia, é um exercício de memória que vai ser extremamente útil. Então, qual é a base aqui? A base é um esforço sério seu, continuado, com o suporte, a supervisão e a potencialização que vem do seu anjo da guarda. Não inventa de fazer nada fora disso. Então, vai pedindo para ele esse suporte todo dia, e aí, com certeza, as suas memórias vão se ampliando. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, se desse, que eu acho que é o fundamental. Não é tão empolgante, mas é o que é a base de todas as conquistas espirituais empolgantes. Continuidade. Não vamos cair na mentira espalhada com muito boa fé no movimento espírita, que as coisas são mágicas. Não, fulano é um médium maravilhoso e vê tudo e sabe tudo. Não é assim que funciona, gente. Não existe um caso na história que seja assim. Não, mas o Chico Xavier tinha mediunidade desde criança. Tinha. Fato. Mas eu lhe garanto, certeza absoluta, que a mediunidade que ele tinha como criança não chegava nem perto da capacidade mediúnica que ele tinha quando adulto. Todos nós temos mediunidade, todos nós temos tudo em potência, a gente precisa desenvolver. Se o Chico Xavier, quando tivesse, sei lá, 15 anos de idade, não se dedicasse à mediunidade, simplesmente ele vivesse aquilo ali quando aparecesse, ele não teria conseguido psicografar Paulo Estevão, gente, óbvio. Então vamos parar de ilusão, de conto de fada, porque isso não nos ajuda. Chico Xavier se dedicava muitas horas diariamente à mediunidade, fez isso ao longo de toda a encarnação. Então vamos quebrar, porque isso é um atraso espiritual infeliz que a gente cultiva no meio espírita. Não, ele já veio e acabou-se, né? Varinha de condão. Me desculpe, isso é estupidez. E quem propaga isso, em nome do Espiritismo, está fazendo um grande desfavor à causa do Cristo. Não é assim que funciona. Se o querido Chico Xavier, com 18 anos, dissesse, não, eu sou jovem, eu vou curtir a vida. Né? Eu vou para as minhas festas, vou para o meu lazer, só quero saber disso e daquilo, então pronto. Não teria, garanto, psicografado o que psicografou, não teria tido as experiências de desdobramento que teve. Por que é que ele teve tudo isso? Porque ele foi um devoto. Ele exercitou. Por que é que as cartas, por exemplo, é uma área específica da mediunidade, de consolo a mães, ele conseguiu fazer esse trabalho com tanta qualidade? Ah, é porque ele era o Chico Xavier. Não, gente, isso é coisa externa, que era famoso, é besteira. Porque ele fez um exercício continuado. As primeiras cartas deles não são tão, não chegam nem perto da qualidade das cartas de uma fase madura. Chico Xavier recebia esse tipo de carta desde muito cedo, só que ele recebia para pessoas próximas, porque é mais fácil psiquicamente. Décadas depois, ele se tornou capacitado para receber essas cartas de pessoas absolutamente desconhecidas. Então, vamos parar com essa coisa. Não, no começo ele não dava conta de fazer isso. É o Chico Xavier? Não, é todo mundo. É todo mundo. É João Evangelista. João Evangelista recebe o Apocalipse no fim da vida, por quê? Porque ele precisou de uma encarnação de prática. É preciso praticar. Claro que o tempo da prática em relação ao resultado vai variar de espírito para espírito. Mas o que eu estou dizendo é que tem que ter uma dedicação, tem que ter uma devoção, tem que ter um sagrado ofício. É um trabalho sagrado, é um sacrifício. É um sacrifício. Cristianismo não é para quem quer moleza. Quando o povo chegava, viu Cristo lindo, maravilhoso e tal, e curando, eu quero. Óbvio que você quer. O Cristo perguntava com todo carinho, mas você está disposto a carregar a sua cruz? Esse é o ponto. Você está disposto a fazer o esforço necessário? Então essas técnicas são extraordinárias se tem essa base moral, emocional. Estais dispostos? Então quem faz isso diariamente vai conquistar. Não tenha dúvida, vai conquistar, porque é a lei de Deus. É a mesma coisa você chegar e digo, todo dia eu vou estudar 3 horas de português. Meu amigo, a sua escrita vai melhorar, não tem como. Se você vai ser um Machado de Assis, se você vai escrever com a grandeza de um Denis, um Leon Denis, é outra coisa. Mas em relação a você, a sua escrita vai melhorar absurdamente. Mesma coisa, só que aqui você vai ter um amparo muito direto, seu anjo da guarda. Então, ele vai potencializar muito. Tá certo? Então, assim, experiência de um compromisso continuado. Se você faz isso, eu garanto, seu anjo da guarda vai desenvolver um programa belíssimo de desenvolvimento nessa área para você. Não tenho dúvida. Mas ele precisa que haja esse esforço continuado, porque ele é anjo da guarda, ele não é fada madrinha. Ele não tem varinha para resolver a sua vida. Ele pode desenvolver um trabalho sério. Ok, então encerramos com essa frase, anjo da guarda não é fada madrinha. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em nós e entre nós. Cultivemos uma vida cristã e tudo nos será concedido. Meus filhos e minhas filhas tão amados, é com muita alegria que abordamos esse tema. Vamos, queremos explicar para vocês como conseguir experiências fora do corpo e com lucidez. Preparem-se sempre. A hora do repouso físico é uma hora sagrada. Vocês deveriam ter ar 30 minutos para se preparar. É como uma viagem. É uma partida. Preparem-se. Preparem-se fazendo tudo o que eleva e limpando-se de tudo o que rebaixa. Acalmar o coração. Como vocês perguntam? Tantas maneiras. Tomem um banho com muita paciência, fazendo um apelo para que aquela água que escorre no corpo leve todas as energias grosseiras. Vocês já pensaram no símbolo tão profundo e simples do batismo? permitir que a água leve todas as energias grosseiras. Seria muito bom que todos tomassem esse banho batismo, porque afinal de contas, de certa forma, vocês vão morrer. Purificar o corpo. Isso seria muito bom. Façam prece para que esta água que vocês vão utilizar levem todas as energias grosseiras. Feito isso, cuide do corpo com carinho. Observe como está o corpo. Está tenso? Está doído? Está contrito? Está relaxado? Observe todo o corpo. Como está cada parte do meu corpo? Muitos dirão, não tenho tempo para isso. Claro que tem. Mas é preciso ver que você tem medo de olhar o próprio corpo. Não lembra isso Adão? Quando Adão se desequilibra, ele tem vergonha do corpo. Todo ser que está longe de Deus tem vergonha do corpo, não quer olhar. Quer esconder o corpo de si mesmo. Então, este banho e este observar o corpo é fundamental. Limpem o corpo de todas as energias ruins. Olhem para o corpo com carinho. Cuidando dele como o seu mais querido e belo animal de estimação. O primeiro animal de estimação do espírito encarnado é o corpo físico. Porque é, de fato, um animal, um bicho. Na verdade, são milhões. Observe o corpo com carinho, cuidando dele, enxugando, tocando com respeito, com carinho, brincando com ele, como você faria com um animal de estimação. Permitindo que ele receba energia, que ele relaxe. Quanto tempo dura isso? Não sei, vamos dizer 15 minutos. Ótimo. Ainda temos 15. Deitar. Respirar muito lentamente. E agora é a hora de pensar no anjo da guarda. De pensar também no Cristo. Muitos não vão querer, porque eles simbolizam Deus. E Adão e Eva, e o ser desequilibrado, fica constrangido em pensar em Deus, em saber que está sendo visto por Deus. Mas vocês podem vencer isso. Pensar, deitar e pensar no Cristo. Deitar e pensar no anjo da guarda. Ah, mas não sei quem é meu anjo da guarda. Então já tenho que pensar, como será meu anjo da guarda? Não pensar criando histórias, sentir. Será que um dia eu vou sentir a energia do meu anjo da guarda? Será que um dia eu já senti? Como será a energia dele? Pensar. 5 minutos, ótimo. E aí fazer prece e adormecer. Não estou propondo nada extremamente difícil do ponto de vista da matéria externa, mas esse é um início de uma saga espiritual. Esse é o início de uma viagem espiritual. Do mesmo jeito que hoje ninguém aceita a pessoa acordar e não escovar os dentes, por exemplo, e lavar o rosto, no mundo equilibrado, ou pelo menos no mundo que começa a se equilibrar mais rapidamente, que será o caso da Terra em poucas décadas, ninguém aceitará isso. Como fulano dorme sem se preparar espiritualmente? Será horrível, porque é horrível, meus filhos. preciso se preparar. Cada um agora tem um modelo. Ajuste, claro que ajusta segundo situações muito particulares, que eu não posso aceitar todas, mas já sabe o que fazer. Sua evolução espiritual e sua higiene física merecem meia hora, meus filhos. Merece. Façam isso. Será possível vocês ampliarem imensamente a percepção espiritual de vocês, a intuição, a capacidade espiritual, os poderes psíquicos. Quem fizer isso terá o nosso suporte, mas não apenas fazer uma semana ou duas. Se parou, reinicia sem condenação. Fazer sempre. Estamos criando um clima de trabalho com vocês. É todos que nos ouvirem, não importa em que momento. Ao fazer isso de forma continuada, nós saberemos. E nós estaremos com vocês, porque formaremos um grupo imenso de espíritos em todo o mundo que vão praticar isso. E a cada dia nós vamos construir esse grupo. E se vocês fizerem, em poucos anos, muitos terão as mesmas lembranças ao acordar em lugares diferentes do mundo e poderão relatar no grupo Marcos. Mas essa experiência precisa de disciplina, filhos. Precisa de muita devoção. Precisa que vocês se unam aos seus anjos guardiões e ele se unirá ao nosso grupo. Para junto conseguirmos criar um campo psíquico que será o apoio para todos nós. Pensem com carinho, façam uma prece e avalie a proposta que estamos lançando com toda clareza e objetividade agora. Preparar-se diariamente para dormir, para estar conosco no futuro e por toda a encarnação. Não faltam oportunidades de estudo, de aprendizado e de lazer saudável aqui na vida espiritual. E nós prometemos, daremos acesso a coisas maravilhosas a todos aqueles que buscarem o Cristo com o coração aberto e com devoção. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.